de entrada, que tem que ser muito bem trabalhado, né? Então, mais a parte de manejo, reforçar a parte de manejo lá com os nossos funcionários e fazer esse equilíbrio. E o que vai ser implementado mais, que foi reforçado aqui nas palestras, é a parte de infraestrutura. Então, essa parte da infra a gente pode corrigir, principalmente as cercas nossas e o manejo ainda de águas, a parte de limpeza dos bebedouros, com o ganho que o professor falou de 150, a gente já tem ciência, mas não conseguimos implementar ainda, ou estamos ainda tendo que melhorar essa parte.
Fernando, e cada vez mais a pecuária vem precisando dessas inovações, né? Necessitando que faça os investimentos, que trate ela como uma pecuária intensiva ali, trate como muitas vezes como atividade agrícola é feita, né? Pensando no como um todo, né?
Sim, a gente procurou, o objetivo inicial não era nem de intensificar, mas a ideia futura é de chegar na lavoura, mas o objetivo inicial era de acabar com as áreas que estavam realmente degradadas, altamente degradadas, e com esse trabalho de que está sendo falado aqui nas palestras, né, do manejo, da infraestrutura, do tratamento do capim como lavoura, e no futuro esperamos vir a trabalhar a integração mesmo lavoura-pecuária, aí a gente está então conseguindo recuperar a fazenda, né, e não só degradá-la, e tirando a parte financeira, que está muito boa.
Você acabou de ouvir as entrevistas realizadas com o médico veterinário da Coamo, Clécio Jorge Hansen Mangolin, e com o cooperado Fernando Curvo Santos, de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, que falaram sobre a importância do manejo adequado das pastagens para o aumento da produtividade e da rentabilidade na pecuária. Essas informações foram compartilhadas durante o encontro técnico promovido pela Coamo na Fazenda Experimental de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde pesquisas e experiências práticas são compartilhadas com os cooperados para auxiliar na tomada de decisões dentro das propriedades. Para conferir mais conteúdos técnicos e reportagens especiais sobre agricultura, pecuária e cooperativismo, continue acompanhando a programação do Informativo Coamo pelo nosso site e também pelas principais plataformas de áudio. Informativo.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Estes foram os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde da última sexta-feira com a base de Campo Mourão. A soja fechou a semana sendo comercializada pelo valor de R$ 122,00 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$ 57,00 a saca. O trigo pão tipo 1 fechou no valor de R$ 75,00 a saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$ 23,39 o quilo renda. Repetindo para todos que nos ouvem, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde da última sexta-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$ 122,00. Milho, R$ 57,00. Trigo pão tipo 1, R$ 75,00. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$ 23,39 o quilo renda.
Informativo Coamo. Rádio Cultura FM 94,3 FM.
Chegou a Promossolo New Holland 2026. O momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 3 de agosto, o Evangelho de Mateus no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Pedro quis andar sozinho sobre as águas, confiou em si mesmo, olhou para as ondas e afundou. A partir do momento em que se voltou a olhar para Jesus e pediu e confiou no Senhor, Pedro caminhou sobre as ondas. Muitos dos nossos medos são causados pela nossa maneira de olhar para a nossa vida e os seus problemas. Enfrentemos os desafios, que são as ondas, com passos firmes, com o olhar em Jesus, com as mãos voltadas para Deus. E nós vamos vencer os desafios. A nossa fé é o grande barco pelas ondas ou pelo mar da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém.
94,3 FM. A partir de agora, na Rádio Cultura, as principais notícias do Brasil e do mundo. Os fatos que movimentam Guarapuava e toda a região. Utilidade pública, prestação de serviço, esporte, igreja, cidadania. Comece o dia com a informação responsável e de credibilidade do rádio. Está no ar, Cultura News. Cultura News.
Bom dia, salve. Hoje, meus amigos, é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. A partir de agora, começamos um novo programa aqui pela Rádio Cultura 94,3, o programa Cultura News, apresentado por mim, Tonico de Oliveira. Espero que vocês nos acompanhem diariamente, porque nesse espaço nós vamos atualizar as notícias de Guarapuava, da região, do Paraná, do Brasil e também do mundo. Cultura News. Olha, hoje é dia de Santa Lídia. De acordo com a história cristã, Lídia era uma vendedora de púrpura na região da atual Grécia e foi durante muitos anos pagã. No entanto, buscando conhecimento, tornou-se proselita, ou seja, convertida ao judaísmo. Conheceu o cristianismo através dos apóstolos Paulo, Lucas, Timóteo e Silas, que estavam evangelizando na região onde Lídia morava, numa colônia romana na Grécia. Após ouvir a palavra de Cristo pelos apóstolos, Lídia converteu-se ao cristianismo e sugeriu que os evangelizadores se reunissem em sua casa. A princípio, os seus irmãos de espírito recusaram, mas após voltarem a ser perseguidos, foram para a casa de Lídia. Assim, a casa dela tornou-se abrigo da primeira comunidade católica na Europa, ou seja, foi a primeira igreja católica do continente. Por esta razão, Santa Lídia é conhecida como uma das primeiras santas a ser venerada pela fé católica. Por causa da sua história, Santa Lídia atualmente é considerada a padroeira dos tintureiros e comerciantes. Salve, salve, Santa Lídia! Olha, hoje, dia 3 de agosto, é celebrado também o fim da censura no Brasil. E esta data remete ao dia em que a Constituição de 1988 foi outorgada, com a abertura democrática ocorrida entre os anos de 1979 e 1975.
Cultura News, manchetes do dia.
Olha, hoje no programa Cultura News, achado o corpo do jovem de 24 anos que caiu de um barco no alagado de Rio Bonito do Iguaçu na última sexta-feira. O corpo foi encontrado ontem pelo Corpo de Bombeiros. Também no programa Cultura News, PT oficializa Lula como candidato à presidência da República. Também Sérgio Moro foi oficializado como candidato a governador pelo estado do Paraná nas convenções que aconteceram ontem e domingo. Hoje também no programa Cultura News nós vamos trazer informações do início da Semana Nacional da Família com um passeio ciclístico e uma caminhada que aconteceu ontem. São 7:10, 7:10, e vamos às notícias nesta manhã de segunda-feira, aqui pelo programa Cultura News. E começamos o programa falando aqui sobre política. O PT oficializou Lula como candidato à presidência da República. A convenção em São Paulo formalizou a candidatura de Lula à reeleição novamente, em chapa com Alckmin, do PSB, como vice. Em discurso, Lula fez 5 compromissos de campanha e disse que aos 80 anos está preparado para um novo mandato. No discurso de mais de uma hora, Lula anunciou 5 compromissos em um eventual quarto mandato: resolver definitivamente o papel da educação, criar um programa para idosos, fortalecer a indústria militar, manter a riqueza das terras raras para os brasileiros e programas para a transição energética. E faltando 3 dias para o fim do período de convenções partidárias, 2 dos 5 candidatos à presidência da República, que melhor pontuam nas pesquisas, ainda não definiram seus vices, que irão compor suas chapas. O prazo para a definição acaba dia 5 de agosto e o registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve acontecer até o próximo dia 15. Flávio Bolsonaro, PL, e Romeu Zema, Novo, ainda não definiram o vice para suas chapas e articulam com outros partidos essa composição. Já Ronaldo Caiado, PSD, e Renan Santos, do Missão, optaram por uma chapa puro sangue. Caiado terá o presidente de seu partido, Gilberto Kassab, como vice, enquanto Renan Santos, do Missão, estará acompanhado de Haroldo Medina. Flávio Bolsonaro busca uma vice-mulher, pensando em atrair mais votos entre as mulheres, que são 52,8% do eleitorado. A campanha de Flávio Bolsonaro busca uma vice. Na semana passada, o candidato se reuniu com o líder do PP no Senado Federal, com a líder do PP, a Tereza Cristina, que é do Mato Grosso, e recebeu sinal positivo para compor a chapa. A parlamentar, ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, no entanto, foi barrada pelo partido, que reforçou o posicionamento de ficar neutro na eleição nacional. Nos bastidores são especulados os nomes de Daniela Marques, do Republicanos, ex-presidente da Caixa no governo de Jair Bolsonaro, PL, e da deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, de São Paulo. E o Zema deve ter a chapa puro sangue. O Partido Novo confirmou a candidatura de Romeu Zema à presidência da República, mas segue com a indefinição em relação ao posto de vice. O ex-governador de Minas Gerais elogiou o ex-presidente do Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que chegou a se lançar pré-candidato pelo DC, mas as articulações não avançaram. Zema também tentou atrair o Podemos para sua chapa através de Geraldo Rufino. O empresário, no entanto, será candidato ao Senado em São Paulo. Segundo fontes do Partido Novo, diante do impasse, a tendência é que Zema tenha um vice do próprio partido compondo a chamada chapa puro sangue. São 7:14. O que se sabe e o que falta saber sobre o ataque com faca que deixou 3 funcionários mortos na fábrica da Bombril em São Paulo, caso que teve muita repercussão em todo o país. Olha, o caso aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã de sábado. O autor do ataque foi preso em flagrante, mas morreu horas depois na carceragem do 2º Distrito Policial da cidade. 3 funcionários terceirizados foram mortos a facadas dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã de sábado. O autor do ataque também era terceirizado. Ele foi preso em flagrante, mas morreu horas depois na carceragem da polícia. É um caso tratado pela Polícia Civil como suposto suicídio. As investigações buscam esclarecer a motivação do crime e as circunstâncias do ataque. Testemunhas relataram que o suspeito seria alvo de bullying praticado por 2 das 3 vítimas, mas essa versão ainda não foi confirmada oficialmente. São 7:15. Notícia internacional. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem domingo que as negociações com o Irã devem começar na próxima ou nesta segunda-feira, dia 3, após decidir adiar novos ataques contra a República Islâmica para tentar chegar a um acordo de paz. Eles, obviamente, não querem ser atacados. Sabiam da dimensão do ataque porque viram que eles estavam sendo preparados, disse Donald Trump. Segundo o presidente americano, Washington e Teherã voltarão a conversar por meio de negociações diplomáticas. Abre aspas. Agora o que estamos fazendo é conversar com eles na forma de uma negociação. Isso começa nesta segunda-feira à tarde, declarou o presidente. No último sábado, Donald Trump suspendeu o ataque conjunto com Israel às instalações energéticas do país do Irã e que foram anunciados na última sexta-feira. Segundo Trump, Irã e outros países do Oriente Médio acabaram de pedir a ele que suspendesse qualquer ataque, pois os termos de um acordo já estavam definidos. É uma guerra que parece que não tem fim, né, meus amigos? Agora em Guarapuava são 7:17, 7:17. Este é o programa Cultura News aqui pela Rádio Cultura FM 94,3. E daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações. O destaque na sequência é para o jovem de 24 anos que foi encontrado depois de alguns dias de buscas no alagado de Rio Bonito do Iguaçu.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Veja o mundo de bons olhos com os óculos da Ótica Veja. Consulte seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas na escolha de lentes e armações com a garantia de qualidade, preços justos e ótimas condições de pagamentos. Ótica Veja é certificada loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss e Hilux, de tecnologia alemã e japonesa. Em Guarapuava, com dois endereços: Rua Vicente Machado, 1474, o telefone é o 3035-2145. Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Ótica Veja.
Eu sou o Padre Everton, do programa Tempo Novo, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora, você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio e faça parte do Clube dos Evangelizadores.
Você sabe como funciona o trabalho do transporte coletivo em Guarapuava? O dia nem amanheceu e os primeiros ônibus saem do Terminal da Fonte para levar os passageiros para suas atividades. Levando o trabalhador, o estudante, o pai e a mãe, levando a família guarapuavana. Mas quando chega a noite, depois que termina a operação de todas as linhas, começa o trabalho de revisão, mecânica e lavagem dos veículos. Essa é a rotina de todos os dias do transporte coletivo. É a Pérola do Oeste trabalhando dia e noite por você.
Tem coisas que a gente só percebe o valor quando perde. Morder uma maçã, rir numa foto, sentar à mesa sem preocupação. No Instituto Atena, em Guarapuava, você encontra essa liberdade com implantes dentários e dentes fixos. Você volta a sorrir, a mastigar e a ser você mesmo. Lá, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, cuidado e respeito pela sua história. São mais de 17 anos do Dr. Diego Santos e da equipe Atena, transformando vidas na nossa cidade. E você, cansou da dentadura? Dê o primeiro passo. Uma conversa sem compromisso. Instituto Atena, Avenida Manuel Ribas, 1614, Centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Chegou a hora de conversar com o time Atena. Mande Cultura para o WhatsApp 429-8842-8692 e surpreenda-se. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir, de volta.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Cultura FM. Cultura News. Notícias.
Agora em Guarapuava são 7:22, 7:22. Este é o programa Cultura News, agora de segunda a sexta-feira, comigo, Donico de Oliveira, aqui pela Rádio Cultura 94,3. Agora, meus amigos, vamos trazer informações de um caso que teve muita repercussão em Guarapuava e toda a região, em relação a quatro jovens que estavam se divertindo no alagado de Rio Bonito de Iguaçu. O barco virou e, infelizmente, um deles acabou perecendo. O corpo de Pedro Henrique Frandaloso, que estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, ele foi, após o barco virar no alagado do Rio Bonito de Iguaçu, foi localizado ontem, domingo, pelas equipes que atuavam nas buscas. Durante o período da manhã, foi realizada uma varredura com sonar na área onde ocorreu o acidente. A tecnologia foi fundamental para auxiliar os trabalhos e permitir a identificação dos três pontos de interesse. e no terceiro mergulho, a equipe de mergulhadores, o Corpo de Bombeiros, conseguiu localizar a vítima, que estava a aproximadamente 16 metros de profundidade. Nós vamos ouvir o Tenente Coronel Jorge Augusto, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Guarapuava, que acompanhou as buscas lá no alagado de Rio Bonito do Iguaçu, falando desta operação para localizar o corpo desse jovem de 24 anos.
Infelizmente, né, a ocorrência não tem o desfecho que a família e a sociedade esperam, né, que é a vida, né. Então, essas ocorrências de afogamento, elas são preocupantes. Essa área em específico aqui da Prainha é uma área profunda, ela engana bastante a gente, né, quando você olha, né, uma água calma, pacata, mas esconde uma profundidade grande. Então, cerca de 20 metros de profundidade no canal, talvez até mais profundo. Infelizmente, o rapaz aqui veio a óbito. Estávamos já no trabalho de resgate, né, do corpo, para devolver à família a dignidade de poder fazer as honras fúnebres para uma despedida, né, de acordo com o entendimento da família. E inicialmente a ocorrência aqui ela foi atendida pelo nosso efetivo de Laranjeiras do Sul, com o apoio do pessoal lá de Guarapuava. Por conta da profundidade, nós já acionamos o grupamento de operações de socorro tático, que vem de Curitiba. É o mesmo grupamento que atua nos grandes eventos, né? Participaram lá das enchentes no Rio Grande do Sul, Brumadinho, estiveram na Venezuela agora, né, na resposta também lá ao terremoto. Mas por conta de que eles têm alguns equipamentos mais adequados para o mergulho em profundidade. Como a profundidade podia ultrapassar aqui os 20 metros, né, a gente já sabia disso, então eles deslocaram de Curitiba, dando apoio aqui para nossas guarnições. O trabalho de mergulho é um trabalho delicado. Muitas vezes a comunidade entende como um trabalho lento, né? Ela não vê muito bombeiro, né? Por ser um trabalho muito técnico, é um trabalho de muito risco. A comunidade tem que entender também que a água, eu disse aqui que ela engana bastante, né? Mas na profundidade nós não temos visualização nenhuma, né? É só no tato, no toque. Mas também os equipamentos, a capacidade, o treinamento desses bombeiros faz diferença nesse tipo de ocorrência. E aqui tivemos também o emprego de um drone, que ele parece um pequeno submarino. Então, diferente dos drones aí do pessoal de pesca, que ele está mais focado a identificar um cardume, ou aí identifica uma massa mais densa no fundo do rio, ou aqui no caso do alagado, esse drone ele consegue passar várias vezes e traçar perfis. Então, com isso a gente tinha alguns indicadores de que a vítima estava ainda em ponto próximo ao local de afogamento. Concentramos o trabalho de mergulho nessa área e daí, felizmente, né, conseguimos localizar o corpo ainda durante o dia para entregar aí às autoridades, o IML e tal, para que o mais rápido possível chegue para a família fazer aí as últimas, a solenidade, né, da entrega do corpo, né, para que a família possa ter um pouco mais de conforto numa situação muito ruim, que é a morte, né. Então, o nosso trabalho, infelizmente, às vezes é buscar um cadáver, buscar uma pessoa em óbito, e temos que fazê-lo com a maior pressa possível. Pressa não significa a gente às vezes ter descuido também, né. Mas a pressa no sentido de agilidade, de devolver para a família, principalmente, esse jovem, né, para que ela consiga fazer as despedidas de acordo com a religião deles. Testemunhas, né, nesse caso, né, já indicaram que era um afogamento. Por isso que o nosso efetivo aqui, inclusive o Tenente da Silva, comandou aqui na sexta-feira, eles fizeram mergulho noturno, né? Até perto das 11 da noite o pessoal estava... Porque muitas vezes esse mergulho está mais concentrado porque o corpo, né, a vítima, a tendência é que ela não foi movida muito pelas correntes. Mesmo na água parada, existem correntes internas que vão movendo, né, as coisas, né? E um corpo também ele vai flutuando e tal. Então, nós temos essa dinâmica. Mas esse é o termo, né? Desaparecido, ou está em local desconhecido, tá? Então, esse é o termo. E só agora a gente comprova, né, que houve a morte por afogamento. E ainda assim, né, o afogamento ele vai ser constatado ainda pelo IML, pela polícia científica. Tem todo um protocolo de ação que tem que ser feito nessas ocorrências. Então o corpo, infelizmente, né, para a família, ele precisa da ação do IML e da polícia científica, ele precisa ser recolhido, né, ele precisa passar pela perícia para depois ser devolvido à família para as honras fúnebres. Então,
Muito bem, esse foi o tenente Jorge Augusto, comandante do Corpo de Bombeiros, que acompanhou de perto as buscas por esse jovem que pereceu afogado na localidade chamada Prainha Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na última sexta-feira. E estavam no barco que acabou virando 4 jovens. Os outros 3 foram resgatados por embarcações que estavam próximas, mas infelizmente esse jovem, desde a última sexta-feira, estava desaparecido, só foi encontrado ontem. As buscas contaram com a atuação de 18 bombeiros militares em todos os dias da operação, desde a última sexta-feira, envolvendo equipes especializadas nas atividades de localização e mergulho. E as circunstâncias também do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Agora, em Guarapuava, são 7:29. Nós seguimos em frente com o programa Cultura News. Agora, outros destaques. Olha só, uma notícia que teve muita repercussão também no final de semana. Duas vereadoras do município de Contenda foram flagradas com medicamentos contrabandeados. Duas mulheres, identificadas como vereadoras de Contenda, na região metropolitana de Curitiba, foram flagradas pela Polícia Federal com medicamentos de procedência estrangeira e sem registro no Brasil. A abordagem aconteceu na última sexta-feira, na BR-277, em Irati, na região centro-sul aqui do Paraná. Segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal, as duas estavam em um veículo oficial alugado e adesivado com a identificação a serviço da Câmara Municipal de Contenda. Elas retornavam de uma agenda oficial em Foz do Iguaçu. Durante a fiscalização, os policiais localizaram 4 ampolas de medicamento com a finalidade emagrecedora. A viagem das vereadoras também envolveu recursos públicos. De acordo com informações do empenho, cada parlamentar recebeu R$ 2.123 em diárias. O objetivo oficial informado para a viagem era a realização de visitas técnicas na Itaipu Binacional, com a finalidade de buscar recursos para o município. Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, responsável pelos procedimentos de investigação. Os medicamentos foram confiscados e encaminhados à Receita Federal. As duas vereadoras de Contenda informaram que deverão se manifestar oficialmente sobre o caso após receberem orientação de suas respectivas equipes jurídicas. A investigação deverá esclarecer a origem e a finalidade dos medicamentos, além das circunstâncias em que os produtos estavam sendo transportados. São 7:31, 7:31. Agora, notícia da política no estado. Olha, o Partido Liberal confirmou sábado a candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná. A decisão foi anunciada durante a convenção do partido realizada em Curitiba. Sérgio Moro tem 54 anos e foi, por mais de 20 anos, juiz federal. No cargo, ganhou projeção nacional ao conduzir os processos da Operação Lava Jato. Atualmente, Sérgio Moro é senador pelo Paraná. E Edson Vasconcelos será candidato a vice. Ele também é do PL. Edson Vasconcelos é presidente licenciado da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como líder empresarial há mais de 20 anos, com foco em energia renovável, engenharia, construção, hotelaria e imobiliária. Edson Vasconcelos nunca disputou uma eleição e será candidato a vice de Sérgio Moro. Agora, uma informação da política local. Pedro Moraes anuncia que não será candidato a deputado federal. O atual presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, vereador Pedro Moraes, anunciou nas redes sociais que não será candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Segundo o vereador, a decisão foi tomada após uma profunda reflexão e considerando também o elevado número de candidatos que devem disputar uma vaga à Câmara Federal. Pedro Moraes afirmou que diante desse cenário seria difícil garantir uma eleição e destacou também a preocupação em utilizar recursos do fundo partidário, que são públicos, em uma campanha com poucas chances de sucesso. Em sua manifestação, o vereador reforçou que pretende continuar à frente da presidência da Câmara Municipal e manter o trabalho pelo qual foi eleito vereador mais votado de Guarapuava, segundo o vereador, com quase 4.000 votos. A novidade, meus amigos, da política local é essa, né? Pedro Moraes desiste de candidatura a deputado federal. Por falar em Câmara Municipal, a Câmara de Guarapuava inicia o segundo período legislativo hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Com o retorno das sessões ordinárias, junto com as sessões, também retornam as reuniões das comissões parlamentares, seguindo a dinâmica do poder legislativo. Além do retorno das sessões, também acontece a posse de Elcio Melém, que retorna ao legislativo para ocupar a cadeira deixada pelo vereador Paulo Lima, que assumiu na última sexta-feira o cargo de secretário municipal de meio ambiente. Então temos novidades aí na Câmara, meus amigos e amigas. Começa hoje o segundo período legislativo ordinário, ou seja, a volta das sessões, dos debates no plenário da Câmara, e é o seu Belém indo para o seu 11º mandato como vereador na Câmara. Há conversas aí nos bastidores que nos próximos dias também deverá ser anunciado como líder do prefeito na Câmara Municipal. Mas a isso ainda não temos uma confirmação. São 7:35, 7:35. No programa Cultura News, nós vamos agora, né, para uma importante página do programa.
Cultura News, obituário.
E com informações do Serviço Funerário Municipal, nós noticiamos os seguintes falecimentos. Faleceu João Vimar Lacoski, 76 anos, velório na Capela Mortuária Municipal, bairro Primavera, e o sepultamento será hoje, 8:30 da manhã. Faleceu Edson Luiz de Moura, 41 anos, faleceu na ponte do Rio da Prata, zona rural em Laranjeiras do Sul, foi uma queda do motociclista. E o velório acontece na Capela Mortuária em Laranjeiras do Sul e o sepultamento será hoje às 17 horas, cemitério municipal de Laranjeiras do Sul. Faleceu Juvencio Machado Maciel, 55 anos, velório em domicílio em Palmital e o sepultamento será hoje 17:30, cemitério municipal de Palmital. Faleceu Dimitri Guimarães Daxuque, 4 anos, uma criança. Velório na Capela Mortuária de Prudentópolis, sepultamento hoje 16 horas, cemitério municipal de Prudentópolis. Faleceu Maria de Jesus Lu Santos, 73 anos, velório na Capela Mortuária Santa Cruz e o sepultamento será hoje 16 horas, cemitério Santo Antônio. Faleceu Vitor Ratusney, 57 anos, velório na Capela Mortuária Santa Cruz, sepultamento não haverá porque o corpo será cremado no crematório Roma, às 11 horas da manhã. Faleceu Vilma Delatre Gavansky, 86 anos, velório na Capela Mortuária Bairro Batel, sepultamento hoje 14 horas. Não haverá sepultamento também, o corpo será cremado no crematório Roma, às 14 horas. Com pesar, anunciamos os seguintes falecimentos: João Vimar Lacoski, 76 anos, Edson Luiz de Moura, 41 anos, Juvencio Machado Maciel, 55 anos, Dimitri Daxuque, 4 anos de vida, Maria de Jesus da Luz Santos, 73 anos, Vitor Ratusnen, 57 anos, e Vilmar Delatre Gavansky, Vilma Delatre Gavansky, 86 anos. Foram as informações do Serviço Funerário Municipal, a relação dos óbitos que nós divulgamos aqui no programa Cultura News. Agora em Guarapuava são 7:38. E todos os dias, a pedido dos nossos ouvintes, nós vamos divulgar também aqui no Cultura News as vagas disponíveis na Agência do Trabalhador. Você que está desempregado, está procurando uma colocação no mercado de trabalho, preste atenção nas vagas. É, agente de saneamento, ajudante de colocador de piso, ajudante de serralheiro, analista financeiro, analista fiscal, atendente barista, atendente de padaria, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar agrícola, auxiliar contábil, auxiliar de clínica médica, auxiliar de cobrança para telemarketing, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de mecânico industrial, auxiliar de mecânico agrícola, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços automotivos, auxiliar eletricista, consultor comercial externo, consultor júnior, consultor de vendas, costureira, cozinheiro, empregada doméstica, encarregada de limpeza, para estágio administrativo, estágio de engenharia civil, estoquista, estofador de imóveis, gestor administrativo, gestor de tráfego pago. Também a agência oferece vaga para jardineiro, entre outras oportunidades. São muitas vagas disponíveis na Agência do Trabalhador. Quem quiser saber mais informações, é só se dirigir à Agência do Trabalhador, que fica na Rua 15 de Novembro, próximo ao Portal do Lago. São 7:40, já, meus amigos, nós vamos trazer notícias da igreja, o destaque para a abertura da Semana Nacional da Família, com o passeio ciclístico e também caminhada que nós acompanhamos ontem. Vamos também destacar aqui as notícias do esporte. Fique ligado, volto já.
Em Guarapuava, a gente encontra de tudo com qualidade e carinho. Daquela padaria charmosa ao artesão talentoso. Do mecânico de confiança ao restaurante que te acolhe. Valorize o comércio e os serviços de nossa cidade. Guarapuava, cresce com você. Uma iniciativa da Rádio Cultura.
Veja o mundo de bons olhos com os óculos da Ótica Veja. Consulte seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas na escolha de lentes e armações com a garantia de qualidade, preços justos e ótimas condições de pagamentos. Ótica Veja é certificada loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss e Hilux, de tecnologia alemã e japonesa. Em Guarapuava, com dois endereços: Rua Vicente Machado, 1474, o telefone é o 3035-2145. Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Ótica Veja. Agora, eu quero falar com você, produtor, que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive o campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para o custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e o apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá até a agência Cresol mais próxima de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos. Existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. A comida que você evita, a foto que você foge, o riso que você segura. No Instituto Atena, em Guarapuava, esse tempo acaba. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a morder, a rir e a viver sem medo. Com um sorriso que é seu de verdade. Porque aqui a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser verdade. Acolhimento e respeito pela sua história. São mais de 17 anos do Dr. Diego Santos e da equipe Atena, reescrevendo vidas em Guarapuava. Dê o primeiro passo? Mande a palavra cultura no WhatsApp 429-8842-8692 e surpreenda-se. Instituto Atena, Avenida Manuel Ribas, 1614, Centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir, de volta. Amigos ouvintes da Rádio Cultura, todos os dias nós chegamos até a sua casa levando mensagens de fé, esperança, evangelização e a devoção à Nossa Senhora de Belém. E hoje queremos fazer um convite muito especial. Você pode fazer parte desta missão. Peço para que você faça parte do Clube dos Evangelizadores, uma família mariana formada por pessoas que acreditam na força da evangelização e desejam ajudar a manter esse trabalho vivo através da Rádio Cultura. Ao fazer o seu cadastro e contribuir com qualquer valor, você ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, fortalece nossa missão e ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a prêmios exclusivos. Venha caminhar conosco nessa missão de fé. Acesse agora culturacatolica.com.br/sócio. Seja você também um sócio evangelizador.
Cultura FM. Cultura News. Notícias.
Agora em Guarapuava são 7h45. Voltamos aqui com o programa Cultura News. Vamos destacar as notícias da nossa igreja. Olha, ontem, meus amigos e minhas amigas, tivemos a abertura da Semana Nacional da Família 2026, que acontece de 9 a 15 de agosto e tem como tema Família, torne-te aquilo que és, e com o lema O amor jamais acabará. Em Guarapuava, dezenas de famílias participaram de uma caminhada e passeio ciclístico, com momentos de oração e profunda devoção. Eu, inclusive, acompanhei ontem pela manhã. Em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, nós tivemos um momento muito especial, onde todos pararam para rezar, fazer suas orações para as pessoas que estão ali doentes, internadas, para os acompanhantes, ou seja, os familiares, para os profissionais que trabalham no hospital, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem. Enfim, né, foi um momento muito especial aquela oração em frente ao Hospital São Vicente de Paulo. Depois seguiu a caminhada e também a pedalada. O percurso começou ali na Lagoa das Lágrimas e terminou no Santuário Nossa Senhora de Belém. Nós vamos trazer agora a palavra, né, do casal coordenador da Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava.
Para que cada uma das famílias vão lá e se abasteça da glória de Deus.
Obrigada a participação de todos. Esse foi o nosso primeiro evento, divulgando a Semana da Família. O ano que vem esperamos mais convidados. A abertura vai ser dia 9 em todas as paróquias. Cada paróquia vai ter a sua programação e todos são convidados, venha você, a tua família. Família te torna tudo que tu és. O amor jamais acabará.
É importante que todos participem, né?
Todos participem. Toma. Procurem a sua paróquia e participem da programação. E o encerramento vai ser no dia 16, aqui na Catedral Nossa Senhora de Belém, às 19 horas.
Então essa missa será presidida pelo Dom Hamilton, como os demais anos. E a gente peça que as paróquias participem nessa data. Traga os seus padroeiros e convide as suas famílias a participar do encerramento também.
E viva a família!
E viva as nossas famílias!
Sagrada família de Nazaré, nossa família vossa é, aumentai a nossa fé.
O carinho da pastoral familiar e dizer para vocês quanto bem abençoadas famílias, pastoral familiar, vocês realizam nas nossas paróquias. Em nome de todos os sacerdotes, os párocos da nossa diocese de Guarapuava, o nosso carinho, carinho do coração dos padres a vocês, queridas, abençoadas famílias. Pastoral familiar, as coordenações, a coordenação diocesana, do decanato e a coordenação de cada paróquia. O nosso carinho, em nome de todos os padres, por vocês, pastoral familiar, existirem em nossas paróquias.
Este foi o Frei Hernani, pároco da paróquia Bom Jesus, que esteve ali em frente à Polícia Federal, no início da caminhada e do passeio ciclístico na abertura da Semana Nacional da Família, organizado pela Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava. Na chegada da caminhada e no passeio no Santuário e Catedral Nossa Senhora de Belém, todos foram recebidos pelo Padre Eric, que é vigário do Santuário e Catedral. E antes nós ouvimos, né, o casal coordenador da pastoral da diocese, o Jacir e a Daiane. Foi um domingo espetacular, eu participei ali, fui pedalando inclusive, né? Fui pedalando, participando aí desse momento. Aliás, a pedalada e passeio ciclístico aconteceu nos quatro decanatos da diocese de Guarapuava: Decanato Pinhão, Decanato Pitanga, Decanato Laranjeiras do Sul e também no Decanato Guarapuava, que nós acompanhamos de perto. E a abertura e o início da Semana Nacional da Família é domingo, né? Próximo domingo, dia 9, e vai até o dia 15 de agosto. Nós vamos continuar acompanhando e vamos trazendo para vocês aqui na programação da Rádio Cultura as informações. Agora, em Guarapuava, são 7:50, 7:50. E nós temos aqui, meus amigos, antes de finalizar aqui e trazer as informações do esporte, acabou de chegar aqui o relatório da Polícia Militar de Guarapuava de uma ocorrência grave. Inclusive, atendimento em local de morte é o tema aqui da ocorrência da Polícia Militar. Após solicitação do SAMU, a Polícia Militar deslocou-se para atender uma ocorrência onde foi constatado o óbito de um homem de 45 anos, lá no bairro Boqueirão. No local da ocorrência, a equipe médica do SAMU informou que o homem se encontrava deitado em frente a uma panificadora. De acordo com o proprietário da panificadora, a vítima era uma pessoa em situação de rua e que estaria horas antes consumindo bebidas alcoólicas nas proximidades. Ao se levantar para sair, o homem caiu ao chão e não respondeu aos estímulos, momento em que o socorro foi acionado. Cabe salientar aqui que o corpo não apresentava sinais de violência aparente. E por fim, foram acionados a Polícia Civil, a Perícia Criminalística e o Instituto Médico Legal IML, que compareceram ao local, realizaram os procedimentos de praxe. E coube no final, né, por parte da equipe da Polícia Militar, a preparação do boletim de ocorrência. Esse caso aconteceu ontem, domingo, dia 2 de agosto, foi registrado pela PM às 8 horas da manhã. São 7:52. Vamos falar de esportes aqui no programa Cultura News. E o destaque no finalzinho do programa é para a Copa do Brasil, meus amigos. Ontem nós tivemos bola rolando pela Copa do Brasil, interessante agora, né? Com rodadas aos domingos, porque antes a Copa do Brasil só mantinha jogos na terça, na quarta ou na quinta-feira. Ontem foi o domingo da Copa do Brasil, jogando em São Paulo. O Palmeiras recebeu a equipe do Fortaleza, jogo de ida, ainda tem o jogo da volta por essa fase da Copa do Brasil, e o Palmeiras sofreu, né? Bem verdade, no primeiro tempo, não conseguiu furar o bloqueio do adversário e venceu, mas no segundo tempo aí, tá com jogadas incisivas, a equipe voltou mais acesa para o campo de jogo e conseguiu envolver a defesa adversária, fazendo o primeiro, e depois que abriu a contagem, né? Veio o segundo e o terceiro gol, e o Palmeiras conseguiu então vencer esse jogo de ida pelo placar de 3-0. Um importante resultado, porque na Copa do Brasil vale também o saldo de gols. E aí o Fortaleza, para conseguir a classificação, terá que golear o Palmeiras no jogo da volta por 4 gols de diferença. Muito difícil, né? Então o Palmeiras deu um grande passo para garantir aí a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga valores em prêmios para o campeão e também para o vice. É, outro jogo aí da Copa do Brasil, o Mirassol recebeu o Grêmio, né? O jogo terminou empatado em 1-1. Esse jogo também é de ida, agora tem a partida de volta, tudo igual em termos de chances, tanto para Mirassol quanto para Grêmio. É, na outra partida do final de semana, Chapecoense e Cruzeiro empataram também em 0-0. Nada está definido, né? Quem vencer a próxima partida se classifica à próxima fase. E o Internacional, meus amigos, recebeu o Internacional, que vem mal das pernas aí na Série A do Brasileirão. Mas ontem, pela Copa do Brasil, no jogo de muita polêmica, reclamação por parte da arbitragem, mas o Inter não tomou conhecimento do Corinthians e venceu o jogo pelo placar de 2-0. 2 para o Inter, 0 para o Corinthians. Hoje tem prosseguimento da Copa do Brasil. 21 horas, o Atlético Paranaense enfrenta a equipe do Vitória. Na terça-feira, o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro. E na terça-feira tem Remo e Santos. São os jogos, portanto, dessa fase da Copa do Brasil. Aqui por Guarapuava, o CAD, Clube Atlético Deportivo, jogou no último sábado no ginásio Prefeito Joaquim Prestes contra a equipe de Palmas pela Série Ouro do Campeonato Paranaense e acabou empatando o jogo, né, em 2-2. Com esse resultado, o CAD praticamente garantiu sua permanência na Série Ouro do ano que vem, em 2027. Mas ainda tem mais 2 ou 3 jogos, se não estou enganado, nesta primeira fase. Vencendo, pode subir na tábua de classificação e, em tese, na segunda fase deste ano, pegar um grupo mais fraco. Não que seja fraco, né? Mas um grupo mais tranquilo aí, né? Se o CAD melhorar a sua classificação. Então, o nosso glorioso CAD continua vivo na Série Ouro após o empate no último sábado diante da equipe do Palmas pelo placar de 2-2. Muito bem, meus amigos, foram as informações do esporte aqui no programa Cultura News nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto amanhã. Amanhã, terça-feira, Tonico de Oliveira estará aqui bem cedinho, 7 horas. Hoje começou 7:05 o programa, né? Mas prometo que amanhã vai começar dentro do horário, né? Vamos adequando aqui tudo certinho, tudo bonitinho, para que o programa comece como deve começar, às 7 horas da manhã, e você consiga ficar sempre bem informado, atualizado de tudo aquilo que acontece em Guarapuava e toda a região. Na sequência vem o programa Missão, Fé, Gratidão e Testemunho. Como é que é, Gisele? Missão, Testemunho e Gratidão, pela ordem, né? Missão, Testemunho e Gratidão, apresentado pelo diácono Josemar, junto com a Gisele Jongles, que já está aqui ao meu lado, preparando, né, todo o aparato para que o programa entre no ar com muita fé e devoção nesta manhã de segunda-feira. Um forte abraço a todos, bom dia, meus amigos. Eu volto amanhã, bem cedinho, 7 horas, com mais um programa Cultura News para você, com muitas informações. Estou dando uma enroladinha aqui, né? Para preparar aqui todo o aparato e para entregar o programa para o diácono Josemar e para Gisele Jones. Agora tudo certo. Bom dia, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Você vai ouvir agora mais um programa de